Paraná em Rede está de volta.
Autismo, um transtorno que afeta o desenvolvimento de comunicação da pessoa e que pode se apresentar em diferentes níveis. O termo técnico é transtorno do espectro autista. E é possível, em muitos casos, ter uma vida sem impactos. Sobre este assunto, eu converso com a neurologista pediátrica Mariane Vemutti. Doutora Mariane, explica para a gente, para início dessa conversa, o que é o autismo.
Desde 2013, com a nova classificação do DSM-5, que é o manual que dá as diretrizes para o diagnóstico, essa nomenclatura mudou. Para o diagnóstico de autismo, nós precisamos que as crianças apresentem dois pilares de sintomas mais especificamente. Então, essa noção do espectro dá justamente a dimensão de que eles podem ter um comprometimento desde muito leve até muito grave, mas em áreas específicas do desenvolvimento. Então, as crianças precisam ter, ou os adultos, né, uma dificuldade da comunicação social. Então, é uma dificuldade de comunicação, de se expressar, de contar fatos, manter diálogos, dificuldade na comunicação não verbal, de olhar nos olhos, de apontar para compartilhar, apontar para mostrar o que eles veem de interessante, falar sobre sentimento de uma forma mais profunda. E isso automaticamente leva a uma dificuldade maior de socialização. Então, uma criança que tem dificuldade de comunicação vai ter também uma dificuldade de socialização. E essa dificuldade de socialização é principalmente com crianças da mesma idade, né, com os pares, que a gente chama, mas às vezes isso pode surgir também em relação aos adultos. São crianças que às vezes até tentam interagir, brincar com outras crianças, mas eles têm muitas vezes dificuldade de abordar outras crianças, de compreender as brincadeiras, de compreender o jogo simbólico, né, as brincadeiras de faz de conta, de entender as relações sociais mesmo, as regras das relações sociais, e isso faz muitas vezes com que eles tenham dificuldade na manutenção das amizades, na manutenção dos relacionamentos. E o segundo pilar para o diagnóstico são comportamentos repetitivos ou interesses restritos. Isso é muito variável de criança para criança. Então, eles podem ter uma inflexibilidade com a rotina. Então, por exemplo, crianças que têm uma rigidez muito grande com a rotina, você não pode mudar caminhos, você não pode mudar. Quando tem alguma mudança na rotina, a criança se desestabiliza muito. Eles podem ter interesses restritos por alguns assuntos, então falar muito só sobre um tipo de assunto ou se interessar apenas por um tipo de brinquedo, usar os brinquedos de uma maneira um pouco disfuncional, então aquela criança que pega o carrinho e fica brincando com a rodinha e não brinca com o carrinho com a sua função, ou segura objetos por longos períodos do tempo, ou enfileira, empilha objetos. Então, eles têm esse uso disfuncional dos objetos. E eles podem ter alguns comportamentos repetitivos, como movimentos que a gente chama, né, de estereotipias motoras, de se balançar, às vezes abanar as mãos. E eles podem ter também várias alterações sensoriais, como, por exemplo, se incomodar com alguns tipos de sons, com algumas texturas na pele, ser seletivos com alguns tipos de alimentos. Então, é uma gama muito ampla de comportamentos e situações diversas que variam de criança para criança.
Isso a senhora está citando principalmente questões comportamentais. Nas questões fisiológicas mesmo, muitas alterações, como é que se identifica o diagnóstico do autismo dessa forma?
Então, as crianças precisam ter uma dificuldade de comunicação social, elas podem ou não falar, as pessoas às vezes confundem, acham que está relacionado com a fala e com a linguagem, mas não. Então, tem crianças com autismo que falam, tem crianças que não falam, mas tanto as que falam quanto as que não falam vão ter uma dificuldade de se comunicar, então de apontar, de mostrar, de olhar nos olhos, de responder ao olhar do outro, de reconhecer a expressão facial, e nas que falam uma dificuldade de contar os fatos e manter os diálogos. E a gente precisa então desses dois blocos de sintomas para ter o diagnóstico.
Entendi. E fatores de risco, doutora, existem? A medicina não é muito conclusiva sobre o que provoca o autismo?
Isso. A gente sabe que o autismo é o transtorno do desenvolvimento infantil que mais cresce em número nos últimos anos. Cada levantamento que é feito, o número de crianças aumenta. Então, variam nos últimos levantamentos americanos de uma em cada 68 crianças em idade escolar. Mas nós ainda não sabemos o que é exatamente o responsável por esse aumento tão significativo. Existem vários fatores genéticos, só que quanto mais se procuram esses genes associados ao autismo, mais genes surgem, então nós continuamos ainda sem entender exatamente como isso acontece. E existe a suspeita de que alguns fatores ambientais possam estar associados ainda, mas também se conhece muito pouco exatamente como que isso acontece.
Não tem uma precisão.
Não. questão cognitiva nem sempre está associada com algum comprometimento no autismo. Então, as pessoas às vezes ainda têm muito em mente essa ideia de que a criança com autismo ou a pessoa com autismo tem algum comprometimento intelectual e cognitivo, mas nem sempre isso está presente. Muitas vezes, não. Muitas vezes eles têm a inteligência normal e muitas vezes também a inteligência acima da média para a idade. Então, é um transtorno de comunicação, de socialização e com esses outros comportamentos mais repetitivos. Mas a inteligência pode ou não estar preservada, assim como a linguagem pode ou não estar preservada.
Então, quando a gente fala que é um transtorno que afeta o desenvolvimento de...
De comunicação, de socialização e desses comportamentos mais repetitivos, mas sim, não um desenvolvimento intelectual.
Muitas pesquisas não são conclusivas, mas indicam que o autismo tem maior índice entre meninos?
O que os estudos demonstram é que existe uma prevalência de para cada 4 meninos, uma menina com um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, seria uma prevalência mais comum, mas na prática o que a gente vê também, existem muitas meninas subdiagnosticadas ou que não são diagnosticadas, principalmente nos casos mais leves. Por alguns motivos próprios do desenvolvimento das meninas, muitas vezes elas são, por sua própria natureza, um pouco mais comunicativas, um pouco mais sociáveis, e isso às vezes mascara algumas questões e dificulta às vezes o diagnóstico. Então, existe esse levantamento de que é mais frequente, mas também existe a questão de que muitas meninas ainda não são diagnosticadas.
Existe um exame genético. Ele é importante de ser feito, já que a senhora está falando que principalmente precisa ser analisado de uma forma multidisciplinar e comportamental para se chegar a um diagnóstico para o autismo?
Sabemos que existem vários fatores genéticos que interferem nesse aumento do número de casos e no autismo, mas existem mais de 900 genes que já foram descritos que podem estar associados com autismo, isso em todo o mundo. Então, quando você faz exames de sequenciamento procurando esses genes, você pode ou não encontrar um ou mais genes alterados nas crianças com autismo, mas nem sempre esses genes vão estar alterados. Estima-se que em média de 30% das crianças podem ter alguma alteração genética se você faz todos esses exames. Mas essas alterações genéticas não são definidoras para o diagnóstico. Elas servem para estudos futuros ainda, porque muita coisa na pesquisa em relação ao autismo provavelmente futuramente a gente vai ter mais respostas através da genética, mas se você encontra, por exemplo, um desses genes alterados, ainda não se tem muito o que fazer com essa informação, a não ser para termos de pesquisa e, em alguns casos, para planejamento familiar, para tentar estimar melhor a incidência do autismo em outros filhos. Mas para o diagnóstico, esse exame não é necessário e não é confirmador também. Não quer dizer que, né, você precisa desse exame ou se tem alguma alteração que isso realmente significa que a criança tem mesmo o autismo.
Tratamentos, doutora Mariane, o que é mais eficiente?
O tratamento do autismo é essencialmente realizado através de terapias. Eventualmente, nós fazemos uso de algumas medicações para alguns sintomas específicos, mas o tratamento não é com medicações, o tratamento é com estimulação. E essa estimulação é feita com métodos específicos, existem métodos diferentes que podem ser aplicados de acordo com o perfil da criança, mas com terapias variadas, como psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar que faça a estimulação dessa criança numa frequência alta, de início precoce. Então, quanto mais cedo essa estimulação acontece, mais resultado nós vemos e mais essa criança, essa pessoa futuramente pode ser inserida em sociedade como uma vida, né, normal, muito próxima do normal, mas é essencial que essas terapias sejam realizadas e que as pessoas tenham acesso a profissionais capacitados, porque, como foi falado anteriormente, a maioria dos profissionais sai de sua formação básica sem quase nenhum conhecimento em relação ao autismo, e a maioria dos profissionais que fazem os atendimentos de qualidade acabam buscando cursos de especialização e de formação fora, e o que faz com que a qualidade desses atendimentos por profissionais mais capacitados seja muito melhor.
Eu conversei com a neurologista pediátrica Mariane Vermouth. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o consumidor e as liquidações. No Brasil, qualquer estabelecimento coloca um anúncio de liquidação nos seus produtos ou serviços e pronto, supostamente há descontos entre o preço final e o que está em liquidação. Será que isso é verdadeiro? Há vários casos de consumidores que compram um produto num dia e na semana seguinte o estabelecimento coloca aquele mesmo produto em liquidação, oferecendo descontos muito maiores do que ele pagou no momento da compra. Ou ainda, quando há uma suposta troca de estoque, praticam descontos nos produtos encalhados, sem que se saiba qual a razão exatamente daquele desconto. Ou pior, há liquidações de produtos com qualidade duvidosa, ou ele está encalhado ou tem algum defeito de fábrica. Na França, há dois períodos unicamente de liquidação no ano. Se o comerciante utilizar o termo liquidação fora desse prazo, ele pode pagar uma multa que chega até R$ 285 mil. Os produtos em liquidação só podem ser aqueles do estoque antigo e não os adquiridos recentemente pelo comerciante. Estuda-se ainda a proibição de venda de produtos abaixo do preço de custo para evitar a concorrência desleal. Se caracteriza em concorrência desleal e formação de cartéis ou oligopólios. No Brasil, há promoções que variam, inclusive, de quantidade e distribuição dos chamados brindes. Isto é, se o consumidor compra um produto, leva outro de brinde. Sob o aspecto do Código de Defesa do Consumidor, essa prática é duvidosa, pois é proibida a venda casada. E se há um brinde, este brinde também, teoricamente, poderia ser vendido isoladamente. Entretanto, nos países civilizados, há critérios legais rígidos para as liquidações e esses critérios estimulam um consumo consciente, a boa-fé e a ética nas relações de consumo. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
E eu encerro o Paraná em Rede aqui, espero você na segunda-feira. Aproveite o seu fim de semana, descanse bastante e a gente se encontra na semana que vem.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.